Eu não tô te ouvindo, tá mutado.
Vocês estão ouvindo? Tá mutado aqui.
Aqui pra mim, hein? Não tô ouvindo nada.
Vocês estão sabendo, gente? Tá mutado, viu?
Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tá Mutado. E antes de começar, já segue o Tá Mutado no Instagram e lá no Twitter também. É só buscar @tamutado. Não se esqueça também de avaliar com 5 estrelas e seguir o Tá Mutado aqui no seu agregador de áudio. Não menos importante, compartilhe muito esse episódio. É isso, recado dado, e vamos começar? Gente, ele é ator, humorista, e com certeza você não faz um creme brulee como ele, tá? Entre memes e vídeos desbravando Paris como ninguém, o Max Peterson está na comédia Bem-vinda a... Ai, você vai ter que me ajudar a falar essa frase, ô Max.
Bem-vinda a Quixeramobim.
Oh, meu Deus! E na série Cangaceiro do Futuro, disponível lá na Netflix. E em cartaz também com o espetáculo Beaucoup Bonjour, que lotou os teatros de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Crato. Mas além dos memes do Twitter, hoje eu quero saber tudo sobre você, Max. Bem-vindo!
Eita, meu filho, vem aí uma coisa muito forte. Aí quando chega sou eu, né? Eu digo, mas é o que temos.
Não, que isso, hein? Que lugar é esse?
Não, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar participando aqui com essa plateia maravilhosa. É ou não é a plateia mais bonita do Brasil?
O pessoal de casa tá gritando, gritando assim, é pra gritar, gente, é pra gritar. Max, me tira uma dúvida, em 2014 você se mudou pra Paris, né? E como é que foi essa sua decisão e principalmente sua adaptação aí? Foi tranquilo?
Então, é um negócio super estranho de explicar, porque eu não sei explicar. Eu simplesmente, um menino de 20 anos, decidi... que eu queria mudar de áreas e como tudo...
Com 20 anos?
Com 20 anos, tu acredita? Mentira, eu decidi com 18 para 19, mas eu só cheguei aí para a França com 20, porque teve todo o processo de pesquisa, de querer, porque o que acontece? Eu, como todo bom artista, ator do segmento teatro no interior do Ceará, quando se falava em tentar fazer algo como ator em outro lugar, me vinha muito na cabeça o Sudeste. Me vinha o eixo São Paulo, o eixo Rio. E eu tinha muito medo, sabe? Porque a gente sabe que existem estereotipos que são formados ao longo, que a gente está tentando quebrar isso. E eu tinha medo desse recomeço e ficava meio assim, meio para lá. Mandava mensagens para universidades do Sudeste, a galera nunca me respondia os e-mails. E aí o meu orientador lá do Ceará falou para mim assim, Max, por que tu não tenta a Europa? Por que tu não tenta a Sorbonne? Eu disse, ei, Max, você tá doido? Não sei nem falar português direito, de onde é que eu vou estudar em Paris? Aí ele pegou e disse, não, tenta. E eu senti uma firmeza naquilo ali, eu fiz um e-mail pelo Google Tradutor, mandei pro pessoal da Sorbonne e eu fui respondido no mesmo dia. E aí eu falo que Paris passou a ser meu sonho a partir daí, a partir do momento em que eu vi que era possível estar nesses lugares. E aí foi todo um processo enorme de adaptação, de fazer pesquisa, de tentar, porque eu fui para lá como estudante normal. Eu não fui bolsista, a única bolsa que eu tinha era uma mochila que eu levava nas costas. Então, do resto... Eu fui só eu mesmo, eu e Deus. E foi um negócio muito doido, assim. Isso eu estou resumindo longo, porque é uma história longuíssima. Quem tiver interesse de saber maiores detalhes, tem lá no meu canal YouTube como eu saí do Ceará e fui parar na França, porque eu cheguei na França, passei os maiores perrengues que você imaginar, como todo mundo passa. Fui faxineiro, fui entregador, passei fome, passei sede. Aí depois subi na vida.
Você falava francês, Max?
Falava o básico, nós vem, nós vai. Aí quando eu cheguei lá com o tempo... Porque é sempre assim, né? Você sempre fala só o básico, porque você não tem como treinar a língua 24 horas. E aí, quando eu cheguei lá, eu pude exercitar maior, melhor. Hoje, com 8 anos, a minha vida está completamente estabilizada na França. O francês, para mim, já soa como português. Eu já vejo Paris como a minha casa, sabe assim? Então, foram processos longos e que foi uma adaptação que, em momento algum, na minha cabeça... Eu pensei que fosse uma adaptação, quando eu vi eu já estava adaptado, sabe? E quando eu paro para pensar nas loucuras que foi desde com 20 anos de idade, pouquíssima grana no bolso, hoje eu jamais faria essa loucura como eu fiz. Mas eu não me arrependo de ter feito de forma alguma.
Gente, eu já tinha visto toda essa história, né, na hora que eu tava criando o roteiro e tudo mais, e eu fiquei muito surpreso de que você tava muito novo e aí você decidiu ir para um lugar completamente com uma cultura diferente. Como é que você consegue lidar, por exemplo, quando você volta pro Brasil, você fica naquele, dá aquele bug, assim, na cabeça de, ai meu Deus, agora é português, ah não, eu ainda tô com sotaque, ou, sabe?
Às vezes dá, porque o que acontece, tudo que eu vou falar agora parece que até essa frase é muito difícil explicar, mas é porque quando eu tô na França, o Max francês, ele é completamente diferente da vertente do Max no Ceará. E os dois fazem parte de mim, sabe? É incrível, sim. Vai desde a forma como eu me visto ao tom da minha voz. Quando eu tô no Brasil, principalmente no Ceará, eu falo muito mais alto, igual os cearenses. Quando eu tô na França, eu já falo mais baixo, mais retido. E não é porque eu estou fazendo para eles, não. É porque eu aprendi a ser assim lá. É como se fosse um LP, um disco, que tem o lado B e o lado A. E aí é incrível, porque assim, quando eu tô na França e eu tô pra vir pro Brasil, eu fico passando por um processo de desmame que é muito doloroso, que é tipo, eu não quero ir embora da França, porque eu tô muito bem lá. Quando eu chego no Brasil, eu amo o Brasil, eu me toco porque é que eu queria tanto vir, e eu não me arrependo de ter vindo e não quero mais voltar pra França. Aí quando eu vou pra França de novo, eu passo pelo mesmo desmame, só que ao contrário. E isso é incrível. Quando eu tô num, o outro não me faz falta. E a língua é assim, no começo, quando eu chego no Brasil, eu às vezes falo merci pro povo, às vezes dou um embolado em algumas palavras, às vezes falo mal do povo em voz alta, jurando que eu tô na França, que ninguém entende português. Mas depois de uns 3-4 dias eu me adapto. E assim vai.
Gente, mas quando você volta pra França, você é daqueles que leva alguma coisa daqui pra lá? Você não encontra lá ou tem dificuldade de encontrar lá? Você faz aquela marmitinha e leva?
Já levei mais. Eu já levei mais porque já teve épocas de eu levar praticamente uma cesta básica, que ia desde o cuscuz ao cajô. Mas hoje eu não levo tanto porque eu passo muito tempo no Brasil, então eu fico meio que nessa ponte aérea Paris-Fortaleza. Então como eu tô muito nos dois, eu encho minha barriga de tudo que eu quero encher no Ceará e quando eu chego lá eu faço detox. Entendeu? Dizer assim, não, vou comer menos doce, vou beber menos refrigerante, vou fazer menos isso. Aí,
E dá certo?
Não, mas eu tento.
Ah, era a resposta que eu daria também. Não, nunca dá certo. Mas a gente tenta.
Mas a gente tem que tentar.
É, o importante é tentar. E falando de comida, né? Que eu perguntei se você consegue comer as coisas de lá e tal. Eu acho que a maioria da galera te conheceu porque lá em 2017 você teve aquele acidente com creme brûlée, né? Que você...
Total.
Eu queria entender primeiro. Eu acho que é difícil alguém não lembrar. Mas eu queria entender o que rolou. Assim, eu sei a história do meme, mas pra quem tá ouvindo e se pergunta, mas o que que aconteceu? Você consegue explicar toda a história do que aconteceu naquele momento? E como é que você se sentiu depois?
Consigo demais!
Como é que você se sentiu depois quando você viu que, meu Deus, a galera tá rindo da minha dor, sacanagem. A galera tá achando engraçado, tá divertido.
Aquele vídeo foi em 2017, que foi em novembro de 2017. Sim. Entre aspas, eu já estava famoso porque eu tinha viralizado na internet em junho, com o vídeo que eu falava do calor de Paris. Então ali, em novembro, eu já estava com a comunidade pré-estabelecida nas redes sociais. Então eu estava entendendo... Porque todo criador de conteúdo tem isso. Quando você explode muito rápido, você passa por um processo de entender quem é você artisticamente ali naquela plataforma e quem é o seu público. E eu estava entendendo. E dentro disso, eu tinha um quadro no YouTube que eu fazia ao vivo que se chamava Comendo e Aprendendo. Com N, não é com D. Comendo e Aprendendo. E nele, eu ficava cozinhando receitas e conversando com a comunidade. E aí, eu fui fazer a primeira receita, que foi o famoso creme brûlée. E aí eu tava fazendo ao vivo
logo
no YouTube.
Primeira.
Logo no primeiro. Esse vídeo, essa live, até hoje ela tem a versão inteira no YouTube. Tem mais de uma hora. E eu tava fazendo, ó, calcule comigo. Era a minha primeira live de vida. Tipo assim, eu nunca tinha feito live no YouTube. Era a primeira vez que eu tava entrando ao vivo numa plataforma, num segmento artístico que eu ainda estava começando. Ao vivo tinham conectadas 1.200 pessoas, que para o YouTube e para a época que eu estava, já era um número escandalosamente alto. Você imaginar 1.200 pessoas lhe assistindo. E eu fazendo aquela cozinha com a linha Ana Maria Braga sem nunca ter feito. E aí o que aconteceu? Quando foi, eu fui enrolando o vídeo, conversando, tá. Quando foi chegando no final, a memória externa do nosso HD estava enchendo, a memória externa estava enchendo, e eu tinha que encerrar a live. Aí eu tenho que fazer o creme brulee e encerrar a live. E o creme brulee, ele se faz com maçarico. Só que tem muita gente que não tem um maçarico em casa que fala que tem uma versão mais barata, que é você esquentar a colher e fazer. Eu não sei fazer assim. Só que como o pessoal fica enchendo o saco, dizendo faz com a colher, não sei o quê, eu disse, olha, eu vou fazer com a colher. E nisso, era o cara da direção, que era a única pessoa que viu esse meme ao vivo, falando... Tem que encerrar em 5 minutos, porque vai cair a live, a memória tá cheia, 1.200 pessoas, e ele botando assim escrito no papelzinho pra eu ler. Eu, beleza, pois vamos fazer aqui com a colher, tá. Aí esquenta a colher bem muito, ele disse, não prestou não, viu? E aquele vídeo do meme, ele é cortado, porque eu não peguei a colher instantaneamente e botei na boca. Ela ainda passou uns 3 minutos descansando. Então ela tava ali em ebulição, ela quase entrou em estado líquido. Você não tem noção. Porque depois de 3 minutos ela ainda tava quieta, aquela maldita. E aí quando eu pego a colher pra experimentar, o lado preto que ficou do queimado ficou virado pra câmera, mas pra mim tava o lado limpo da colher. Então eu nem me toquei que aquela colher tava quente. E aí quando eu botei a colher na boca, que ela me queimou, a primeira sensação que eu tive foi vontade de chorar. Só que aí Deus tocou no meu ombro e disse, não chora que tu tá ao vivo. Tanto que eu quis falar um palavrão. Aí falei Ave Maria, enrolou o Satanás, virou uma coisa assim, meio pacto, mas não era pacto, entendeu? Foi um negócio meio misturado. E aí, no final, eu notei que aquilo tinha virado meme. E aí eu perdi o controle desse vídeo ao ponto de... A última vez que eu consegui contabilizar na época, ele tinha 20 milhões de visualizações em páginas aleatórias. Hoje já deve ter muito mais. Hoje eu perdi o controle. Tipo, sempre que eu acho... Hoje, quase 6 anos depois, sempre que eu acho que o meu engajamento tá baixo, eu vou lá e digo... Oh, never forget, aí jogo esse vídeo e aí meu engajamento volta. Essa boquinha brulee foi um divisor de águas na minha vida.
Sim, gente, eu tô chocado, porque se você deixou ela 3 minutos quieta e ela ainda queimou você, se você não deixasse,
eu estaria morto.
Uma tragédia. Você tá morto! Que loucura! E aí, você já tinha uma comunidade estabelecida, só que aí foi chegando mais gente. E como é que foi a sua percepção dessa galera chegando e chegando e chegando, e você ficou, meu Deus?
Não, a galera foi chegando e eu disse, olha, gente, o seguinte é isso, eu queimei a boca, mas eu não vou queimar mais, não. Se você achar que eu sou desse tipo de influência que fica se acidentando pra ganhar engajamento, não. O engajamento foi esse, foi porque foi Deus que quis e ele não quer mais. Então não vou mais fazer. Porque é isso, é tipo assim, foi um meme, foi uma coisa que surgiu, mas eu não vivo do meme, eu não faço que nem aqueles cantores de um hit só. É algo que eu não vou esquecer, que a galera também não, e que é massa, mas eu sou muito mais que aquilo. Então, eu raramente uso o creme brulee como referência pra minha carreira, sabe? Quando as pessoas se apresentam, só quando eu vejo que ela realmente não conhece, aí eu digo, mulher, fui o menino que queimei a boca. Aí o povo conhece.
Já, pessoa já associa, rapidamente já associa. É incrível isso, como a galera da internet cria uma associação com um fato que aconteceu há alguns anos atrás... E aquilo fica ali sempre.
E só não conhece mais porque eu mudei. Eu mudei fisicamente. Tipo, meu cabelo era mais curto. Hoje ele é grande e cacheado. O meu rosto era mais magro. A minha voz era mais aguda. Então, a gente pensa que não, mas eu envelheci depois do vídeo. Aí, tem muita gente que não me conhece por isso.
Ai, Max, envelheceu nada, para.
Ai, obrigado.
Você vai para os palcos e para as telas, né? Porque em 2020 você estreou o espetáculo Boku Bonju. Em 2022, o filme Bem-vindo a Kixeramobim, que agora eu consegui. E a série da Netflix, O Cangaceiro do Futuro, também lá em 2022. E aí você sai em turnê com o Boku Bonju e eu quero saber sobre essa linha toda. Como é que foi o momento em que você falou assim, ok, eu vou me dedicar 100% ou boa parte do meu tempo... Pra arte, pros palcos ou pras telas. E como é que tudo aconteceu? Quando é que deu esse estalo na sua cabeça pra... eu quero ir pras artes, eu vou agora seguir esse caminho das artes. Já era algo que você queria, que você já trabalhava, que você via.
Eu sempre fui do teatro. Inclusive, fui pra França pra continuar meus estudos acadêmicos em teatro. Então, de base, eu já sou ator. Então, eu sempre tive essa ambição maior, além da internet, de exercer o meu ofício na minha carreira. Mesmo que eu já exercesse isso na internet. Em 2020, no auge da loucura, do isolamento, eu vejo o anúncio que o Big Brother estava fazendo inscrições online. Eu não tenho o que fazer, me inscrevo no Big Brother e começo a passar nas seleções. E entrar para a seleção do Big Brother. Eu cheguei a entrar e fazer várias entrevistas, que foi o Big Brother do Gil e da Juliette, da Carol Conká, foi. Nesse meio processo, eu já achando que ia entrar no Big Brother, eu recebo a ligação de Halder Gomes, que é o diretor do Cangaceiro e foi o diretor do Bem-vindo a Xirabubim, me convidando para fazer um filme em plena pandemia, sem vacina, no qual ele dizia: olha, a gente vai passar 2 meses morando no sertão do Ceará, porque como não tem vacina, para que esse filme seja feito, todos os atores têm que morar juntos e têm que se isolar. Da civilização.
É praticamente o Big Brother.
Praticamente o Big Brother. Quando eu vi isso, eu achei que foi um sinal divino, dizendo assim: se você estava querendo ir para o Big Brother para ganhar visibilidade e exercer o seu ofício já está aqui. Então, eu desisti da seleção, não desisti do Big Brother, porque eu não fui selecionado, mas eu desisti do processo de seleção que eu estava fazendo, já estava bem avançado, para me dedicar ao filme. E aí fiz o filme, e fazendo o filme eu entendi que processo criativo é uma coisa que você não pode forçar. Então, quando eu estava fazendo o personagem do Eri, que é o meu personagem do filme, eu não conseguia me dedicar mais nada, nem stories, nem YouTube, que não fosse o filme. Porque a minha criatividade estava toda focada naquele personagem com prioridade. E foi igual com o Cangaceiro do Futuro. Então, assim, eu entendi que tem períodos. Tem o período do Max do YouTube, tem o período do Max dos palcos, tem o período do Max do audiovisual, que são períodos diversos, mas que fazem parte, e eu fui entendendo que eu não posso fazer tudo de uma vez. E isso faz parte do processo, sabe?
Para poder entender essa linha de criação, você decide: ok, não vou entrar no Big Brother, vou seguir a carreira como ator, como nos palcos e nas telas. E como é que foi a sua primeira reação quando você viu que, cara, rolou, tô na Netflix, tô nas telas, tô nos palcos? Como é que foi essa sensação pra você?
Eu não tenho tanto essa sensação. O que é que eu tenho? Quanto ao palco, esse espetáculo surgiu antes da pandemia. O Boku Bonjour, na verdade, em 2019, o Whindersson Nunes fez um show em Paris e a equipe dele da França, a equipe local, me convidou para fazer a abertura do stand-up dele em Paris, e eu fui. Depois eu abri o show dele no outro dia na Bélgica, em Bruxelas, e ter esse contato com o povo, mesmo que com esquete minúscula, que era de 10 minutos, foi o suficiente para eu entender que eu queria aquilo para mim como ator, fazer stand-up comedy também. E aí eu criei o Boku Bonjour. Um ano depois, que foi 2020, eu apresentei em Fortaleza, já foi lotado, já foi esgotado 2 sessões, apresentei no interior do Ceará também, que é no Juazeiro do Norte, que é na minha região, e logo após veio a pandemia. Então foi uma turnê de um estado só, que não deu tempo a gente crescer com ela, e aí ela voltou em setembro. E eu lembro que em 2020... setembro de 2022, né? E eu lembro que em 2020, a sensação que eu tive foi: o teatro foram 2 sessões. Em cada sessão cabiam quase 800 pessoas. Então, quando a cortina se abriu, que eu vi aquelas 800 pessoas gritando por mim, e eu lá sentado, eu entendi toda a responsabilidade que eu tinha como ator, que era: tá todo mundo esperando que eu faça aquelas pessoas rirem. E a mensagem que passou na minha cabeça foi: puta que pariu, agora eu vou ter que fazer. Porque sabe quando você pede carona e depois você meio que se arrepende depois que o carro tá andando? É meio isso essa vida artística. Sim. Porque você escolhe, você cria ideias gigantes, mas você não tem noção do impacto que ela tem, porque eu não crio pelo status, eu crio pelo prazer de fazê-las. E isso foi igual tanto com o filme quanto com a Netflix. Eu juro a você que em momento algum eu paro e fico pensando de verdade na dimensão que tem essa série da Netflix, porque eu não fiz aquilo por isso também, mas eu fiz porque eu me apaixonei pela série, pelo personagem, pelo roteiro, e eu fiz porque eu estava com prazer em fazer. Porque eu acho que se você, como artista, você for fazer algo pensando no resultado, já vai ser uma bosta. Exato. Porque você já está pensando no fruto. Exato. De algo que você nem plantou, sabe?
Exato.
Então, é muito isso, assim. Eu crio as coisas, mas eu procuro não ficar me vislumbrando com elas, porque eu tenho medo de eu acabar ficando soberbo, mesmo que sem querer, sabe?
Total. E uma coisa, ô Max, que eu acho bem, pelo menos pra mim, eu já contei aqui no podcast, tipo, que eu venho do Complexo do Alemão. Então eu tenho essa visão muito de que o deslumbre é algo que, da mesma forma que vem, vai embora fácil, sabe?
Total.
E eu não sei se você tem essa visão também de tipo: não vou me deslumbrar com isso, porque a mesma mão que dá pode ser a mesma mão que tira. Então, assim, eu não vou, sabe, me colocar. Assim, óbvio que a gente tem aquele. aquele orgulho do que a gente faz, aquela sensação de, nossa, olha que incrível o que eu fiz e tal, mas que isso não torne as coisas assim, ah, eu sou foda, sabe? Ninguém acima de mim. Não, pelo amor de Deus.
Total.
É, ter essa mentalidade de que a gente tá vivendo agora, sabe? A gente tá vivendo agora e fazendo coisas bem feitas, muito feliz com o que a galera tá achando, muito feliz com a repercussão, com a chegada de novas pessoas, mas a gente também tem aquele pé no chão de que tô fazendo esse trabalho e vou, se tudo der certo, vou fazer outros e outros e outros, com a mesma forma que eu faço, com o mesmo profissionalismo que eu faço, isso é muito importante. E falando de profissionalismo, falando de cinema, eu ouvi quando você esteve no Wanda, a última vez que você esteve no milkshake chamado Wanda, você falar muito da importância do cinema nacional e principalmente do nosso Nordeste brasileiro. E eu queria saber agora de você quais são as maiores dificuldades e o que você consegue enxergar como algo que está caminhando para um lugar melhor, falando sobre o cinema nacional e principalmente do cinema nacional do Nordeste.
Pois é, isso você falou muito bem, cinema nacional do Nordeste, que é algo que eu falo muito para as pessoas. Eu digo, por que que quando é feito no Rio e em São Paulo é nacional e quando é feito em qualquer outro estado brasileiro que não seja esses dois, é regional? É uma coisa que a gente criou. Exato. E tipo assim, se é nacional, é do todo. E o Brasil tem um tamanho continental. Sim. Então tem que ser para o todo. Ah, mas é porque o seu sotaque, eu digo, o que é que tem o meu sotaque? Se a gente começasse a criar filmes como esses que já existem, como Bem-vindo a Xiramobim, em que se passa no Nordeste, você começa a usar atores do Nordeste. Se a gente vai criar um filme que se passa no Rio Grande do Sul, comece a usar atores com sotaque do Rio Grande do Sul. Entendeu? Porque a gente precisa dessa pluralidade dentro do cinema brasileiro, que ainda existe muito pouco. Às vezes a gente tem atores do Sudeste fazendo personagens nordestinos, o que isso não é um problema, mas o problema é endeusar uma pessoa quando ela interpreta o nordestino, mas jogar pedra no nordestino quando ele interpreta o nordestino. Entendeu? Porque é muito fácil para ele, porque ele já tem o sotaque. Então isso é muito estranho. O Bem-vindo a Xiramobim, ele é muito particular como filme, porque ele é muito cultural do interior do Ceará, entendeu? Então, para você entender o filme 100%, você tem que ter crescido no interior, principalmente no interior do Nordeste. E o que as pessoas, que eu falo para as pessoas é, esse filme, ele não precisa ser explicado. Ele precisa ser apreciado. Se você nasceu com essa cultura, você vai reviver essas culturas assistindo. E se você não nasceu, você vai conhecer uma cultura nova. E olha que coisa maravilhosa, entendeu? Então, tipo assim, não é porque a cultura é diferente da que você conhece que a gente precisa explicar. Você tem que observar, exato, você tem que compreender, você tem que estar aberto para isso. Então, é isso, sabe? Assim, eu acho que quando a galera se tocar disso de verdade, que o cinema e que o audiovisual é plural e não uma coisa singular, e descentralizar o Sudeste, e quando eu falo descentralizar o Sudeste, não é deixar de ter produções, não. Eu não quero arrancar a Rede Globo do Rio de Janeiro, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é ter mais espaço para esses locais, entendeu? E entender que somos plurais e que, assim, eu também posso fazer um personagem carioca, se eu tiver essa técnica e essa capacidade de fazer esse personagem carioca, como também um carioca pode fazer um nordestino. Mas a gente não pode resumir a isso, a gente tem que abrir espaço para outras pessoas, que é algo que a internet fez, que o audiovisual brasileiro não fez. E por isso que o áudio brasileiro perdeu tanto e acabou apelando tanto para botar influenciador dentro de televisão, que eu acho. Porque você pega personalidades como o Whindersson Nunes, que veio do interior do Piauí, e se fosse nos anos 2000 ou 90, que a gente dependia de olheiro, de casting, jamais uma pessoa dessa talvez estaria dentro da TV brasileira. Ou estaria como motivo de chacota, exatamente, como bobo da corte. A partir do momento que a internet vem e traz essas pessoas como um polo gigantesco, aí você vê essas grandes empresas, esses grandes empresários, enfim, interessados em fazer algo, porque não tem como bater de frente, entendeu?
Não, Max, o que você falou sobre... Isso vai até de encontro até mesmo dentro e fora... É óbvio, da TV, que a gente já fala um pouco sobre internet também, porque a internet tem isso da galera já ir naquele padrão, todo padronizado e tal, e aí quando você vê uma figura em ascensão que foge entre mil aspas, da realidade daquela pessoa, porque a questão é a pessoa que vive numa bolha e não a outra que vive em outra realidade, né? Porque Sim. eu acho que a galera tem muito essa visão do Nordeste. Não é que o Nordeste está fora, não é que o Nordeste seja outra realidade. É você que está dentro de uma bolha. Você que não consegue ver toda a magnitude do Nordeste. Então eu fico muito chocado, primeiro, com o que você falou de fato, de que a galera vê o cinema nacional e o cinema nacional nordestino como se fossem coisas distintas, enquanto o Brasil poderia ser um só.
Exatamente, sabe?
É muito estranho ver filmes tão bem dirigidos, tão bem feitos, atores incríveis, atrizes incríveis e tramas tão bem escritas e roteiros tão bem escritos. E aí você vai ver, não tem um espaço, não tem uma distribuidora que vai agarrar esse projeto e vai fazer essa distribuição, uma rede de cinema, ou quando é uma rede de cinema, é uma rede super pequena. Que você só vai descobrir depois quando você tá procurando. Ah, onde é que eu vou assistir? Você descobre que está em algum lugar, porque a divulgação fica a cargo de uma distribuidora que não divulga de uma forma correta. Então, assim.
Isso foi o que aconteceu com o Bem-vindo a Xeramobim. A gente teve isso, sabe?
Sim, eu lembro que você falou no Wanda. Você chegou a falar no Wanda.
Fomos recordes e recordes de N coisas, assim, que eu nem vou estar repetindo, mas. É um dos filmes hoje mais aclamados do Brasil no sentido comédia. E mesmo assim. Houve uma sabotagem imensa de dizer, não acreditamos no filme. Não foi dito isso com todas as palavras, mas a sensação que dá é essa, sabe?
Sim, sim. E quando você diz que você não acredita num filme, você não tá acreditando no resultado final. Você não tá acreditando no todo, na produção do filme, nos atores, nas atrizes, em quem escreveu, em quem acordou, sei lá, 3 da manhã pra estar num set, entendeu? Então, assim... É muito desgastante, e isso eu falo enquanto pessoa que assiste filmes e que admira o trabalho, tipo, de outras pessoas. Que é desgastante ver filmes incríveis, histórias incríveis que estão sendo contadas por pessoas incríveis e não estão sendo valorizadas. Então, é triste, de fato é triste ver que tem coisas incríveis que não são valorizadas.
Mas eu espero que mude, né? E eu acho que vai mudar.
Eu também sinto que vai mudar. Eu acho que agora a gente está caminhando principalmente para um lugar de governo tão positivo que dá aquela alegria, né?
E que vão ter que mudar e se adaptar, nem que seja força. Nem que seja de dizer assim, ou a gente se adapta ou a gente vai perder dinheiro. Nem que seja por isso, mas vão ter que se adaptar sim. E quando eu falo isso, não é nem no sentido Nordeste, gente. Não. É no sentido nacional.
É isso. De fato, é o Brasil ressurgindo, sabe? Vamos dizer que o Brasil acordando, porque nós passamos 4 anos num breu tão grande... Que eu acho que agora acordar e ver as coisas começando a acontecer e tomando corpo e tomando forma dá uma esperança muito grande de um cenário melhor para o cinema e principalmente para o cinema do Nordeste, sabe? Que precisa ser reverenciado, precisa ser visto, precisa ser reconhecido, principalmente.
Total!
Que desabafo, né? Rolou um momento de desabafo aqui, mas um desabafo necessário.
Hablou mesmo!
Max, deixa eu te falar, a gente tá quase chegando no final, só que antes eu fiz um game aqui, que eu achei muito engraçado que você leu o roteiro e você foi marcando e eu fui recebendo notificações, eu falei, o que que tá acontecendo?
Ai, tô fazendo o roteiro, será que ninguém gostou? Né, quando eu fui marcando.
Eu fui recebendo no celular as modificações e eu, o que que tá acontecendo? O que que é isso? Aí eu vi, mas olha, o game se chama O Filme da Minha Vida e a gente vai montar um filme sobre a sua vida e aí eu vou dar as situações e etc, etc, e você vai respondendo, a gente vai montando esse filme, vamos lá?
Ah, joia, bora!
Então tá, primeiro eu quero saber quem interpretaria você.
Quem me interpretaria, com certeza, alguém que está começando, até porque eu não sou Suzana Vieira e eu teria essa paciência. Porque eu acho que, assim, eu não sei quando seria feito o filme da minha vida, né? Então, tipo, até lá, talvez o ator que eu tivesse escolhido já tenha morrido. Talvez eu já tenha morrido também. Então, tipo assim, de preferência alguém jovem, saudável, bonito e que esteja começando a carreira pra dizer assim, o trabalho da minha vida foi fazendo Max Peterson no cinema.
Tudo, achei tudo, achei a resposta tudo, tá? Achei a resposta veio tudo. E eu aqui já pensando, ai meu Deus, será que eu escolho? Deixa eu pensar, eu já pensando aqui
num ator.
Como é que é? É, eu já pensando no ator, mas enfim. Talvez eu ia escolher um Ícaro Silva pra fazer um biotipo completamente diferente. Eu amo no Ícaro. Faz super sentido. E onde acontece a sua história?
No mundo, porque eu sou uma pessoa que estou em eterna viagem, mas com certeza ela começaria no Cariri. Mas eu acho que ela se passaria no mundo. Ou então, se fosse para criar algo meio ficção, Max Peterson, baseado em fatos reais, ela se passaria numa cidade que não existiria em lugar nenhum, só naquele filme, sabe?
Ah, tipo Bacurau.
Tipo um Bacurau, só que sendo uma cidade tipo Zootopia, que é uma cidade que tem todas as cidades juntas dentro. E nisso teria a França, você teria o Crato, teria São Paulo, mas é um cenário só, uma cidade só.
Ai, que tudo! Eu gosto da ideia, gosto da ideia. Ó, eu quero saber quem seria o seu par romântico
é
no filme.
É o Sérgio Malandro, porque eu assisti muito Xuxa Lua de Cristal, e aí foi muita inspiração pra mim, a jornada de você sair do interior pra vencer na cidade grande. Então, para ser parecido com a Lua de Cristal, eu ia botar o Sérgio Malandro.
Tudo, gosto. Acho disruptivo.
Pra quebrar,
gosto,
né?
Gosto dessa palavra, de usar essa palavra às vezes. Pra quebrar, é. E qual seria a trama da sua história?
A trama da minha história é a jornada do herói. É exatamente o remake, poderia ser o remake da Xuxa Lua de Cristal. Eu lá no ônibus, Max das Graças, entendeu? E aí, minha mãe entregando dinheiro pra Max das Graças lá no ônibus, o ônibus correndo, e eu vindo, só que no lugar de eu cantar, eu taco a vaia cearense, entendeu? E eu ganhei a cidade grande com a vaia cearense.
Eu amo! E aí, no filme, tem que ter aquele momento de dar aquela reviravolta, aquele plot twist, sabe? Que todo mundo fica, meu Deus! Qual seria o plot twist do seu filme?
É eu, assim, na beira-mato Fortaleza, andando no auge da minha fama, mas guardando minha humildade, porque eu ando na rua. Aí o Max vai perder a paciência com o seguidor, que vai chegar muito agressivo, muito sem noção. E aí eu vou estar num dia muito ruim, aí eu vou pegar uma briga com ele. No meio dessa briga, eu vou pegar um coco verde, eu vou arremessar no seguidor. E aí, isso vai ser na terça-feira, para poder dar tempo... A imprensa cai em cima. Quando for no domingo, já tem eu ali no Fantástico, de branco, com colazinho de crucifixo, pedindo uma desculpa. E eu vou ser perdoado, entendeu?
É todo storytelling. Bom disso tudo é que você falou assim, isso vai ser numa terça-feira.
Pra dar tempo pra
poder dar o time.
Fazer a matéria, é.
Ah, tá pensando ainda no trabalho do jornalismo.
Porque se eu fizer no domingo de manhã, se eu fizer na terça, a matéria no Fantástico vai ter 40 minutos. Se eu fizer no domingo, ela vai ter 5, porque a equipe do Fantástico não vai ter tempo de fazer a matéria antes.
É verdade. Aí se você fizer na terça, no domingo vai ter toda uma matéria contando a sua trajetória de vida até aquele momento.
Até o repórter.
E depois você entra no final da matéria.
Na minha casa vai ter tudo.
Ai, eu gostei. Gente, eu vou começar a pensar nisso. Todas as confusões que um dia, sei lá, espero que não. Mas que aconteça numa terça pra dar tempo do Fantástico.
Numa segunda ou numa terça.
Bem bonita.
De preferência.
Numa segunda ou numa terça, que se programa, né?
É.
Ai, hoje é dia de arrumar uma confusão.
Hoje é dia de arrumar briga.
É, não, hoje é dia de entrar numa briga. Acorda e fala, segunda-feira, dia de entrar numa briga. É hoje. E já vai escolher uma roupa bem legal.
Exatamente.
E como é que terminaria a sua história?
Morrendo. Porque se a minha história de vida começa comigo nascendo, termina comigo morrendo. Aí por isso ela não vai ser feita agora, entendeu? Porque é que nem o povo manda mensagem pra mim, sabe, que eu quero escrever o livro da sua vida. Eu digo, eu não morri ainda. Não, mas eu disse, mulher, eu tenho 20 e poucos anos. Tu acha que minha vida se resume a isso, que é só um capítulo, minha filha?
Ai, eu amo gente te procurando pra poder fazer o livro da sua vida. Fala, gente, mas eu só tô com 20 e pouco, eu tô vivendo ainda.
É, eu ainda tô vivo, pelo amor de Deus, é um agouro.
E aí, no final, antes de você... Bem, no final da sua história, você vai acabar morrendo. Mas antes, você tem que dizer uma frase que vai deixar ali marcado no cinema. É a sua frase antes de encerrar o filme.
A frase, o que conta não é a frase, mas a entonação. Porque na hora que o meu filme acabar, que eu já tiver morrido, aí entra a minha voz e diz assim, pois foi. Aí acaba. E o pois foi no Ceará é tipo assim, e foi assim, sabe? Mas é pois foi. e acabou.
É tipo ponto final, né? É. Ponto final e ponto final.
E morreu, né? Ai, é quase o Dedê Mocó no Céu Tem Pão e morreu. Pronto, aí o meu pois foi.
E morreu. É, né? No céu, o Fantástico fez a matéria, pois foi. E acabou.
É.
E assim acaba. Amo. Eu amo. Ah, eu adorei. Eu assistiria. Eu assistiria.
Eu não assistiria porque, se for de acordo com o meu roteiro, já tenho morrido. Mas eu veria também.
Você ia assistir em espírito.
Exatamente.
Ia assistir em espírito ali, né? Ia estar ali assistindo. Eu acredito nisso. Ô, Max, deixa eu te falar. Antes da gente encerrar, a gente tem um quadro aqui chamado Microfone Aberto, que é um momento onde o convidado deixa uma dica livre. Nenhum podcast faz isso, tá? Deixa uma dica. Nenhum faz. Incrível. Incrível.
Inédito. Assim,
tô me sentindo... Mentira, todos os podcasts fazem. Inédito. Inédito. É quase uma página do Choquei, sabe? Grave. Mas eu quero saber de você uma dica livre, então o microfone é aberto pra você.
Olha, eu quero indicar dois grupos musicais que eu acho que ainda não tem tanta visibilidade, que tem uma qualidade sonora incrível, que eles são aqui do Cariri Cearense, que é a minha região, e o Cariri, meu amor, é a região de Barca Espeta, só tem artista muito bom, e o primeiro é uma dupla chamada Bad Date. É, são um casal que faz, um casal de amigos, né? Que faz uma música maravilhosa, numa vibe pop, muito gostosa de ouvir, sabe assim? Um popzinho muito bom de dançar.
Eu tô aqui no Spotify.
Uma letra
procurando.
Muito fácil de ouvir, Bad Date. Eles têm uma música chamada Final de Tarde, que é muito bom, sabe assim? Então vale muito a pena você dar um Googlezinho aí pra procurar. E o segundo é Davi Bandeira, que já é mais conhecido, principalmente no Sudeste.
Sim.
Que é um cantor pop daqui do Cariri, também cearense, de Juazeiro do Norte, que faz músicas muito interessantes, trazendo essa pegada regional, pop e LGBT ao mesmo tempo. É, inclusive tem o último single dele, que é Desgraça, que eu participei do clipe e tá super interessante.
Olha!
E fica aí. As coisas muito fortes que eu trouxe pra você assistir e escutar.
Eu amei, eu amei, eu amei. Eu já conhecia o Davi, já ouvi o Davi. Só que o Bad Date eu não conhecia, não. Já até segui aqui no Spotify. Então, gente, por favor, faça o mesmo aí na sua plataforma de áudio.
Muito bom, Bad Date.
Ah, eu vou ouvir. A gente terminando aqui de gravar, eu vou ouvir. Olha, a minha indicação vai... Nossa, vai ser a pior indicação, acho que eu já dei, assim. Mas eu estou descobrindo em mim uma nova skill. Uma nova... sabe? Que nem Carol Conká, uma nova mulher.
Sim.
Eu estou me descobrindo assim. E eu estou me descobrindo gamer. Então eu estou jogando, assim, jogos super difíceis. Por exemplo, agora eu estou jogando The Sims. Que pra mim é bem complicado, gente.
É.
Porque... Não, eu não tenho paciência, sabe? 7 horas ele vai. Eu boto o meu Sims pra ir trabalhar, ele fica 7 horas lá no corpo de bombeiro trabalhando. Eu vou fazer o quê?
O Sims tá trabalhando mais que você, né? Quase uma coisa assim.
Não é?
Eu não dou pra ter um Sims desse. Deus me livre.
Ele tá trabalhando mais que eu. Pelo amor de Deus, meu chefe, se estiver ouvindo isso, é brincadeira. É humor. Mas ele tá trabalhando mais do que eu. Mas ele é bombeiro, pensa, né? O trabalho dele é mais arriscado. E aí, 7 horas. Então, o que eu faço? Eu fico jogando, chega à noite, quando eu vou dormir, eu mando ele pro trabalho. E aí eu durmo, quando eu acordo ele já trabalhou, já comeu, já tomou banho, fez as coisas lá. E aí eu volto a jogar. Mas eu queria deixar essa dica, gente. Vai jogar The Sims. Porque eu não sei ainda, não descobri se tem como fazer amizade lá dentro com pessoas de fora. Se tiver, vamos fazer amizade no The Sims, que eu tô rendendo. Tô rendendo, tô criando uma vida lá dentro. Eu acho que eu vou desassociar. Vou começar a viver como se fosse um The Sims. É isso, essa é a minha dica. Joga em The Sims.
É, vem aí. Vai, Steven Spielberg.
O novo Avatar, vem aí, eu de The Sims.
É, o novo Avatar.
Ô, Max, eu quero agradecer muito você estar aqui hoje. Admiro muito seu trabalho, admiro muito a sua história, admiro muito o que você fala, principalmente sobre a arte do Brasil. Acho que se todo mundo parasse pra poder consumir mais conteúdo de qualidade como o seu, a gente conseguiria ter uma internet muito mais leve. Então, continue, só não pare, por favor, continue com seus vídeos. É, eu queria dizer que você faz companhia nas minhas horas de jantar, então eu deixo o seu vídeo na TV e tô jantando assistindo você. Então, fico muito feliz de dividir esse espaço aqui com você.
Ô,
de
meu
verdade.
Filho, que massa, pô, muito obrigada. Eu adorei a conversa, passou que eu nem vi e foi massa, assim. Achei muito
rápido.
Bom, passa ligeiro.
Max, um beijo. E, gente, não se esqueça que as redes do Max vão estar aqui na descrição desse episódio, lá no Instagram do Tá Mutado. Não tem pra onde você correr. No Twitter também, esqueci de falar nos outros episódios, que a gente tá no Twitter com @tamutado ou no @eusoufabão. Todas as redes vão estar lá. Então, não esqueça de seguir o Max. Também se inscreve no canal dele do YouTube, que é muito bom, muito, muito bom. Eu adoro um vídeo que o Max tem, que ele tá numa cidade abandonada em Paris, se eu não me engano.
É uma cidade que era rota do aeroporto, que é um dos maiores da Europa. Isso. Aí o povo abandonou a cidade porque os aviões passam por cima. É.
Isso, e a galera foi saindo. Eu adorei esse vídeo. Então, sigam o Max, acompanhem o conteúdo do Max, acompanhem o conteúdo do Max também na Netflix. Quem tiver a oportunidade de ver a peça, onde é que a galera assiste a peça?
O Boku Bonju, vem aí, a gente vai fazer agora. Eu tô indo para Portugal, mas em abril eu tô voltando com algumas capitais no Nordeste e também no Sudeste. E aí, fiquem atentos nas minhas redes sociais, porque eu não vou divulgar a data agora, porque a gente ainda não está divulgando e eu tenho medo de divulgar uma data e ser uma data errada, entendeu? Mas o mês de abril e o mês de maio vem aí. Max Peterson, all the road.
Ah, eu amei. E, gente, antes de encerrar, queria dizer que eu sei uma mini frase em francês e eu queria deixar aqui, que é ça va très bien, merci et vous.
Pensei que ele ia dizer vous levez coucher, vai com porque todo mundo só deu essa frase.
Não, essa eu sei a tradução, essa eu não falo, não. Mas até esqueci a frase que eu falei, mas é isso, gente. Obrigado, até o próximo episódio. Um beijo.
Um cheiro.
Esse podcast foi editado pela Bonis Filmes.